No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Olha aí, ele tá chegando. É a semana começando e o galo mais preguiçoso do Rio de Janeiro acordando aqui a galera que de alguma forma tá acordando agora, mas tem muita gente que já acordou mais cedo. E eu sou o Cadu Freitas e já estou aqui no estúdio da Rádio Mac para mais um batepapo.com. Você, a sociedade nas ondas do rádio e da internet também. E é claro, não só do rádio através do AM800, mas também da internet. Anote o endereço aí. É radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E olha, a gente também está no aplicativo, é o app Rádios EBC. Olha, o beijo para você. Por que quem manda esse beijo é o aplicativo? Porque ele é altamente amigável, ele é tranquilo. Inclusive, você pode acessá-lo depois e colocar o programa que você gosta, que acompanha, para te avisar quando ele estará no ar, tá bom? Esse é o app das Rádios EBC e agora no Rio de Janeiro, 9 horas e 5 minutos. Vamos lá, Tony Godoy. É hora de compartilhar com os nossos amigos o tema de hoje.
Compartilhando.
Reta final no próximo domingo. Os brasileiros e brasileiras estarão nas urnas para eleger um novo presidente, novos governadores, novos representantes do Legislativo, seja estadual, federal e também no Congresso, os senadores. E isso requer um cuidado especial, principalmente com informações que trazem aí para você tudo o que você deve fazer. Falei começando com dever. O que você pode fazer, o que você não deve fazer durante o pleito, durante a votação no próximo domingo. Inclusive, talvez fazendo alguma referência à véspera do dia 7 de outubro. E para isso, eu estou recebendo aqui mais um ano o Bruno Andrade, assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, para a gente fazer um bate-bola aqui. A gente hoje faz uma sabatina, mais uma vez com o Bruno Reis. Vamos lá, né, Bruno? Seja bem-vindo, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Cadu. Obrigado pelo convite, mais uma vez, né?
Mais uma vez, e olha, missão dada é missão cumprida, né? O nosso grande mérito, né, de ter você aqui é saber que o Tribunal Regional Eleitoral está trabalhando muito, né? Está em cima. Eu tenho acompanhado, inclusive, a ação dos fiscais para uma campanha limpa, para uma campanha equilibrada, e já de antemão parabenizando a vocês do tribunal e a equipe que está nas ruas fiscalizando, não deixando cometer nenhum ato de indisciplina ou de irregularidade. Muito trabalho então, Bruno?
É bastante. A gente tem o desembargador Fonseca Passos, desde quando assumiu a presidência do tribunal, ele sempre propôs um diálogo com a sociedade, com os órgãos de segurança pública do estado. Então a gente chamou vários órgãos para fazer essas coalizões, para facilitar nesse momento agora, para a gente ter um período eleitoral com maior tranquilidade. Os candidatos, os partidos políticos entenderam a mensagem, então também fizeram seu papel, fizeram menos propaganda irregular, por exemplo. A cidade está mais limpa do que eleições passadas. Facilita o nosso trabalho, facilita a escolha do eleitor de forma consciente, sem ter aqueles embates que a gente normalmente tem.
Agora, Bruno, dentro dessa nova política, né, de uma campanha mais limpa, mais clean, a gente estava vindo hoje para cá e há uma semana realmente da eleição, você vê muito pouca coisa nas ruas, né? Os cartazes e as placas sumiram. Uhum. Mas eu te pergunto, elas têm uma permissão, né? Tem tamanho ideal e tal para permissão dessas placas. O que acontece? Foi a falta de dinheiro ou foi o medo de arriscar tomar uma multa?
É, foram dois fatores juntos, né? Tanto a falta de dinheiro, que desde a eleição de 2016, que não teve doação de pessoa jurídica, sim, reduziu a fonte de recursos dos candidatos, e a legislação eleitoral ela também teve uma restrição maior. Então, por exemplo, placas, cavaletes, isso foi reduzido, você não pode mais fazer cavaletes nas ruas, por exemplo, aquele homem que ficava fantasiado com uma placa também não pode ter. Nas propriedades particulares, agora é só o adesivo, o papel e um tamanho muito pequeno, então você não pode ter aquelas faixas que a gente vinha acompanhando antes da eleição, daqueles agradecimentos. Então agora você não pode dizer botar uma faixa na sua casa, então é só o adesivo. Então você reduziu.
Adesivo tem um tamanho? Pode ser um adesivo de janela? Tem a minha janela da minha casa e eu posso colocar um adesivo de quanto por quanto?
É, a legislação eleitoral ela traz dois tamanhos. Então assim, há um conflito aparente entre normas. Tem um momento ela fala que é 50 por 40, tem hora que ela fala meio metro quadrado. Aqui no Rio de Janeiro a gente optou, para benefício da democracia, né, entender que é o maior de maior dimensão, no caso meio metro quadrado. Então se você tem a janela da sua casa, quer colocar um adesivo apoiando a um candidato, meio metro quadrado é o tamanho máximo que pode fazer.
Perfeito. E também é isso que você está lembrando bem. Eu estava sentindo falta, Bruno, dessas placas, né, desses cavaletes nas ruas, nas calçadas, e que, na verdade, não só poluía, né? Uhum. Claro que era um processo de tira e põe, né? Tira e põe, mas também atrapalhava a circulação do ir e vir das pessoas nas calçadas, né, Bruno?
É, a gente tem sempre, eu costumo brincar, que a gente tem que ver qual é o meio termo, né? Uhum. A gente nem pode também restringir ao máximo que as pessoas não tenham acesso à informação, e a gente reclama tanto que o eleitor vota desinformado, não lembra em quem votou depois de 6 meses da eleição, e aí a gente tem que botar na balança, ó, até que ponto a gente restringe tanto a propaganda eleitoral por uma limpeza, por uma fácil locomoção, e diminui o poder de informação do eleitor. A ideia é sempre buscar, a justiça eleitoral ela não tem muito poder em relação a isso, vem do Congresso Nacional. Então assim, a gente sempre tenta cumprir aquilo que a lei nos traz, e a ideia é sempre chegar nesse meio termo, manter a liberdade de expressão de todo mundo, mantendo uma lisura entre todos os concorrentes.
Perfeito. Bruno, olha só, vamos falar mais um pouquinho então, quer dizer, tem tanta coisa para a gente falar, mais um pouquinho, a gente deveria aqui ficar umas 2 ou 3 horas, mas vamos tentar resumir. Bom, a gente está aí, né, para domingo, e queria saber, tudo pronto? Quer dizer, agora está na fase também de treinamento dos mesários, né, das pessoas que vão trabalhar na eleição. Esse final de semana teve, né, em alguns TREs aí espalhados pelo Brasil, esse treinamento. Como é que está o Rio de Janeiro para isso?
É, a fase de treinamento dos mesários aqui no Rio de Janeiro ela já está bastante avançada. A gente está fazendo ajustes finais, compondo algumas mesas que, eventualmente, um eleitor ou outro, no finalzinho, pede dispensa por algum problema de viagem, de saúde. Mas o que a gente tem feito mais nessa última semana é focar na logística das urnas, focar na distribuição das urnas dos locais de votação, fazendo logística de segurança em relação a quais vão ser os roteiros de distribuição dessas urnas, para que a gente tenha no dia do pleito, quando as urnas começarem a ser ligadas, por volta de 7h30 da manhã, tudo ocorra bem e a gente consiga substituir eventuais urnas que tenham problema ou algum mesário que eventualmente no dia da eleição não voltou. Então a gente já fez a capacitação dos mesários, eles já estão treinados, um ou outro pode ser que esteja capacitando ainda, mas o foco dessa semana é aquele ajuste fino de distribuição das urnas eletrônicas.
Pois é, e essa distribuição, Bruno, vamos lá, começa quando, onde estão as urnas, é segredo de Estado, como é que funciona isso para o eleitor também entender como é que é a logística dessa entrega?
Então, a logística de urnas, ela começa 3-4 meses antes da eleição, né? A gente tem 2-3 unidades locais que ficam concentradas todas as nossas urnas, e aí a gente vai começando a distribuir para o Estado, para o interior, interiorizando essa entrega de urnas. Elas ficam guardadas próximo aos locais de votação, mas a gente só começa a fazer a preparação mesmo de incluir os dados dos candidatos, incluir os dados dos eleitores um pouco mais próximo da eleição. A gente inclui essas informações, é o que a gente chama de inseminação de urnas. Inclusive é uma das fases de segurança do processo eleitoral, que é chamado o Ministério Público, são chamados os partidos políticos, para fiscalizar essa inseminação. Então, assim, é mais um processo de transparência da justiça eleitoral. A gente publica edital, tem hora certa, vai o juiz eleitoral. A gente faz testes nas urnas com uma simulação de votação para ver se a urna está correta, os aplicativos dela. Lacra a urna. E aí fica aguardando mais próximo ao local de votação para fazer a distribuição entre sexta e sábado. A gente não não antecipa muito a distribuição das urnas para os locais de votação propriamente, porque na maioria das vezes a gente utiliza órgãos públicos, escolas, que estão nas suas atividades. Então não tem como a gente parar o local e deixar uma urna lá guardada sozinha.
Agora, essa segurança também é feita através da Polícia Federal, da Polícia Militar, de equipe mesmo escolhida ou dentro do próprio TRE, como é que funciona isso? Para as pessoas também terem essa garantia, né? Quem é que toma conta desse material tão caro, né, e tão imprescindível para a nossa democracia?
O presidente do tribunal, desembargador Fonseca Passos, ele convidou todos os órgãos de segurança para uma mesa de bate-papo, né, para uma coalizão. A gente definiu algumas situações estratégicas de divisão de tempo, de divisão de urnas. E aí como é que a gente faz da seguinte forma? Enquanto elas estão conosco, é a nossa própria equipe do Tribunal Regional Eleitoral que toma conta, a gente tem segurança contratada, a gente tem seguro de todos os equipamentos das urnas eletrônicas. Feita essa distribuição, a gente faz uma parceria com a Polícia Federal para fazer esse deslocamento das urnas eletrônicas, também acompanhado com a assessoria de segurança do Tribunal Regional Eleitoral. Isso é deslocado para os municípios, interiorizando as urnas eletrônicas. Feito isso, propriamente na distribuição para os locais de votação, a gente utiliza a parceria da Polícia Militar. Então, quando sai desses locais de interpostos para os locais de votação propriamente, vai um policial militar, fica em cada local de votação, tomando conta das urnas até a abertura dos trabalhos.
Pois é, então você tem aí uma junta, né, técnica para tomar cuidado, conta, né, dessas urnas, que também garantem a lisura e o cuidado com essas urnas. Agora, Bruno, uma outra dúvida. Nesse deslocamento também, quem é que tem acesso? Porque, claro, né, o cidadão hoje tem muita informação truncada sobre a veracidade ou não da eleição através das urnas, da veracidade disso, e o cuidado, né, ele tem que ser sempre colocado por vocês para deixar a população mais tranquila em relação a isso. Nesses lugares, chega através de carro forte, chega através de carros do TRE, com essa segurança, como é que funciona essa distribuição também, Bruno?
Não, e essas informações são extremamente importantes para a transparência do processo, né? E a gente tem que fornecer mesmo ao cidadão, porque ele é o dono da Justiça Eleitoral, é para ele que a gente existe. Então, o processo são caminhões que vão com escolta. Os caminhões saem daqui dos setores administrativos do tribunal, vão com escolta da Polícia Federal e da Assessoria de Segurança até esses municípios. Lá no município ficam, lembrando que a urna, quando sai daqui, ela é só um computador vazio. Ela ainda não está com os dados das eleições. Elas são preparadas nos locais desses municípios. Então, a gente normalmente escolhe batalhões dos bombeiros ou da Polícia Militar, eles ficam guardados naquela região. E aí tem o processo de inseminação de urnas. Esse processo de inseminação de urnas, aí sim a gente vai incluir tanto dados dos eleitores quanto dados dos candidatos. Isso é feito lá no município, muito mais próximo ao local de votação. Esse processo, e aí a gente vai colocar dados nas urnas, ele tem que ser acompanhado pelo Ministério Público, pelo Juiz Eleitoral, pelos partidos políticos. É um processo aberto. A gente faz normalmente em galpões, onde toda a população que quiser tem acesso. Claro que a gente faz uma restrição para não atrapalhar o fluxo dos trabalhos. Então a gente faz um edital antes, avisa qual vai ser a data da inseminação, inclui esses dados das urnas. Feito isso, a urna é lacrada, a urna tem uma série de lacres, por volta de 15 lacres, em cada tipo de entrada que ela possa ter. Então assim, a entrada da impressora, a entrada da mídia de resultado, o flash de votação, tudo isso é lacrado com a assinatura do juiz eleitoral, e ele só vai ser levado para a sessão eleitoral com todos esses lacres no dia da eleição ou no mais tardar no sábado à noite.
Perfeito, só para você não se perder, onde é que nós estamos?
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
E o Bate-Papo.com de hoje, mais uma vez colaborando para que nós tenhamos uma eleição transparente, uma eleição cidadã, para que de fato você escolha o seu melhor representante, analisando e confiando principalmente no que a gente espera para um processo democrático de verdade. Aqui recebendo hoje no estúdio da Rádio MEC Rio de Janeiro, o Bruno Andrade, que é assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Como todos os anos de eleições nós fazemos aqui na Rádio MEC, trazemos o TRE para cá para explicar para vocês como é que funciona, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que é dever do cidadão, o que, que é dever dos partidos, do candidato. E a gente tem muita honra em receber então mais uma vez aqui o Bruno, que hoje tem essa missão aqui, né, de tirar um pouquinho do seu tempo da manhã, porque é uma semana agitada, porque domingo o negócio vai ferver aqui, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados do Brasil. E, claro, você também pode ligar para cá e fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. Eu vou passar o telefone aqui, é o 217-6922. 217-6922, você liga para cá. Tem alguma dúvida sobre a eleição? Sobre onde você vai votar? Como você vai votar? E aí você manda sua mensagem, liga para cá. 217-6922 é a nossa contribuição aqui como emissora pública. A Rádio MEC, na verdade, no próximo final de semana estará totalmente focada também nas eleições, na cobertura, na apuração, com especialistas convidados, de forma a que você tenha aí também uma oportunidade de ouvir os melhores. E aí as conclusões são de cada um. Bom, Bruno, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão também, que é a questão do voto por biometria. O Rio de Janeiro, tem alguma cidade, algum município no Rio de Janeiro que a biometria seja obrigatória, só vota com a biometria?
A gente tem aqui no Rio de Janeiro 7 municípios que já têm a biometria como obrigatória. Os dois antigos foram os primeiros, a Armação de Búzios e Niterói, Búzios em 2009 e Armação de Búzios em 2009 e Niterói em 2013. Aí nesse novo ciclo eleitoral de 2016 para cá, a gente ainda fez mais 5 recadastramentos biométricos nesses municípios que foram obrigatórios. Foram eles Queimados, Rio das Ostras, São João da Barra, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes. Nesses 5, a revisão de eleitorado acabou em março desse ano. Quem não compareceu teve o título cancelado e se não regularizou até o fechamento de cadastro, que foi por volta de 9 de maio, não vai poder votar nessa próxima eleição. Agora, nos outros municípios, a gente faz o que a gente chama de atendimento ordinário, de biometria ordinária, ou seja, a pessoa vai à justiça eleitoral sem convocação nenhuma, é por algum problema dela mesmo, que ela precisou atualizar os dados, e aí ela faz já a biometria dela. Nesses municípios onde ela faz de forma atendimento ordinário, nesses municípios não são obrigatórios. Então, aquele eleitor que não fez a biometria, por exemplo, a capital do Rio de Janeiro, que é o nosso maior eleitorado, não é obrigatório. A pessoa que foi vai fazer normalmente a biometria. Mas quem não fez a biometria vota normalmente. A urna eletrônica ela está pronta para receber tanto o eleitor que já fez o cadastro biométrico quanto aquele que ainda não fez.
E esses eleitores que têm o voto cancelado, nem adianta comparecer à sessão eleitoral, que não vai ter o seu voto oficializado.
Se o eleitor foi cancelado pela revisão de eleitorado e não veio a justiça eleitoral para atualizar, porque assim, as pessoas falam, ah, não, teve o título cancelado, mas há a possibilidade de você regularizar o título antes da eleição. Só que esse prazo acabou em 9 de maio.
Sim.
Pela lei eleitoral a gente acabou antes. Se a pessoa não fez essa regularização, não adianta ela ir à urna, porque o nome dela vai estar como cancelado, não vai ser habilitado o voto para ela.
E existe algum andamento aí, porque a gente está vendo aí, inclusive, essa grande celeuma aí em relação a quem vai, essa questão do cancelamento do voto. Existe algum curso em alguma situação que isso pode ser revertido, Bruno? Existe essa possibilidade até lá, você acredita?
Olha, teve uma ação recente que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, um dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional contestou esse cancelamento de título de eleitor. O Supremo Tribunal Federal, na semana passada, confirmou a constitucionalidade desse procedimento de cancelamento, entendendo, inclusive, que o partido político estava contestando uma lei que era de 1987, salvo engano. Então, assim, já teria muitos anos, várias outras eleições passaram onde teve cancelamentos. Então, ficou comprovado que essa norma tem caráter constitucional e que o cancelamento dos títulos não foi algo direcionado, ou seja, não teve nenhum direcionamento para cancelamento. Convocou-se eleitores de vários municípios do Brasil todo e aqueles que não compareceram tiveram seus títulos cancelados normalmente, ou seja, não houve nenhum direcionamento e foi tudo feito dentro da legalidade com base na Constituição Federal.
É sempre bom informar, não sei se isso também pode acontecer, Bruno, que as pessoas que tiveram seu título cancelado, fiquem atentos à questão das informações do próprio TRS, se por um acaso a coisa mudar, para elas poderem ter acesso aí, nesse caso, às urnas eletrônicas e depositarem lá seu voto. Isso pode acontecer, Bruno?
Olha, pode acontecer, mas assim, Novamente, se a pessoa teve título cancelado, ela não vai conseguir votar. Agora, ela vai ter as consequências dele se não vota. Exige-se a cobrança de multa, por exemplo, se ela não votou nos dois turnos. Então, se ela estiver fora da cidade, ainda que com o título cancelado, ela tem que justificar a ausência às urnas.
Ah, isso é uma coisa importante. Mesmo com o título cancelado... Isso é uma informação importantíssima. Isso. Mesmo com o título cancelado, nesse caso, pela falta da biometria...
Uhum. Né, ela tem que justificar a ausência às urnas, mas aí o eleitor vai falar, ah, não, mas eu não posso votar. Mas isso é a legislação eleitoral que exige. Se você não justificar a ausência às urnas, você gera uma multa, mesmo com o título cancelado, porque foi o eleitor, em tese, que deu causa a esse cancelamento ao não comparecer à revisão de eleitorado. Então, quando ela for regularizar lá em novembro, quando reabrir o cadastro eleitoral, vão ser cobradas para ela as multas anteriores ao cancelamento, caso ela tenha deixado de votar em algum momento, e aquelas multas das eleições onde ela estava com o título cancelado. Então, assim, a orientação é, se ela vai estar fora do município dela, ainda que com o título cancelado, no dia da eleição, justifica a ausência às urnas, porque aí vai abater essa diferença na hora de cobrança de multa.
Agora, uma outra coisa importante também, Bruno, tem muita gente, né, que tem problema nas suas digitais, né, que tem aí uma dificuldade e não consegue fazer a biometria. Isso acontece em bancos, em outros locais que exigem, por segurança, a questão da biometria. Como é que o TRE, como é que os TREs estão lidando com isso, Bruno?
O que acontece? Todo eleitor, a gente tem que partir do princípio que ele vai ter algum problema digital. Então, a gente não pode restringir o direito de voto dessa pessoa.
Claro.
A gente coleta todos os dedos que a pessoa tenha, disponha, os 10 dedos, e a urna eletrônica vai fazer uma análise daquela que tem a melhor qualidade. Normalmente é a pinça, né? É o indicador e o polegar da mão direita e o indicador e o polegar da mão esquerda. Pede-se essa coleta de biometria. Se não validar, se a urna não validar, mas o mesário tiver certeza da identidade do eleitor, ou seja, a pessoa comprovou com um documento, com foto oficial, que é realmente aquela pessoa, lembrando que quem coletou a biometria, a foto está no caderno de votação. Então, assim, é mais uma forma da gente identificar. Então, o mesário tendo certeza que aquela pessoa, embora a biometria não tenha sido verificada, né, é realmente ela, ele pode habilitar a um código de segurança na urna eletrônica. Esses dados depois passam por uma auditoria para verificar se não foi utilizado de forma fraudulenta. Então, o mesário coloca a própria digital dele como liberação da urna e um código de segurança, e o eleitor vai votar sem a identificação biométrica. Mas, nesse caso, vai ter que ter o documento oficial com foto.
E, aliás, esse ano tem a novidade do e-título, né? O título do que você baixa para o aplicativo, e você também já pode votar com ele. Desde que, quer dizer, se você fez a biometria, aparece a sua foto nesse aplicativo do e-título. Mas mesmo assim, você pode, com esse, se não aparecer, se não fez a biometria, você pode pegar o seu celular, porque tem muita gente que já está com título, né,
desatualizado,
velhinho, né? E que, como o meu tá antigo, pô, sou de uma geração que começou a votar, graças a Deus, na redemocratização do país. Mas está lá cuidadinho e tal. Mas eu baixei o aplicativo, o e-título. Mas de qualquer maneira, eu não fiz o recadastramento biométrico. E vou poder ir com esse título virtual no meu celular, mas levando um documento de identidade com foto, é isso?
O que acontece? Todos os eleitores que tiverem um smartphone podem baixar o sistema de e-título. É um aplicativo novo que o TSE trouxe nessa eleição. O que acontece é o seguinte: aquele eleitor que já teve os dados biométricos coletados, esse e-título vai servir também como prova de identidade. Então, assim, eu já tive a minha biometria coletada, não quero levar minha identidade, quero levar só o e-título, eu vou poder votar normalmente. Agora, eu não tive a biometria coletada, quero levar o e-título, vai poder levar até para facilitar o local de votação e a sessão. Mas você não vai conseguir votar só com o e-título quem não tem biometria, tem que comparecer com um documento oficial com foto. O que a gente sempre orienta, até por conta de tecnologia, de problemas de conexão, é sempre levar o documento oficial com foto. Porque vai que você tem o e-título, está com biometria, chega na sessão eleitoral, não carrega o aplicativo, dá algum problema, o local lá não tem rede suficiente, não tem sinal suficiente, e aí você não vai conseguir apresentar isso para o mesário. Não vai conseguir votar porque não teve o documento. Então, leva sempre o documento oficial com foto.
Perfeito. Outra coisa importante também para a gente esclarecer, Bruno, é que no dia da votação podem haver algumas mudanças. Isso acontece às vezes de localidade, ou não só no dia, mas também anteriormente. E a pessoa que já está acostumada a votar naquele lugar, chega lá e já não é mais. Qual é a orientação do TRE para as pessoas, ou o local que o TRE indica, para as pessoas se informarem de fato onde elas vão votar? Para não ter algum problema de deslocamento, ou filas e tudo mais.
É de fundamental importância que o eleitor, antes de sair para votar, verifique realmente seu local de votação. A gente sabe que tem aquela memória até afetiva, né? O eleitor às vezes não muda o local de votação porque quer rever amigos de infância.
Eu, por exemplo, eu voto no Colégio Pedro II, no Maitá, moro hoje na Tijuca, não troquei meu título, faço esforço de sair da Tijuca para ir Pedro II só para rever a minha juventude, a minha infância naquele colégio.
E ainda está de plantão no dia da eleição.
E ainda estou de plantão no dia... boa, Bruno, boa, é verdade.
Então, mas é isso. A gente conhece essa característica do eleitor, eles têm essa memória mesmo afetiva, mas a gente orienta. Às vezes por um problema, às vezes o colégio entrou em obra, às vezes deixou de ser colégio e aí passa a ser de um candidato, por exemplo, que a gente não pode usar. A zona eleitoral tem a necessidade de movimentar esses eleitores. E às vezes você não consegue movimentar todo mundo por um único lugar igualzinho. Ah, não, eu tenho 200 eleitores aqui e vou botar em outro colégio simples assim. Às vezes a gente tem lugares de votação que tem 3 mil, 4 mil pessoas. E a gente não consegue encontrar um só local que atenda todo mundo. Então, praticamente é necessário que você disperse alguns eleitores. Então, assim, a orientação é buscar ou pelo site do tribunal o local de votação, ou baixar o e-título, porque o e-título já está com o dado atualizado, ou ainda, quem tiver alguma dificuldade nesses dispositivos novos, pode ligar para a central de telefônica do Tribunal Regional Eleitoral. O telefone é o 3436-9000. Ela funciona de 11 às 19, de segunda a sexta-feira, para ser atendimento. E no sábado e no domingo da eleição, a gente vai trabalhar em regime de plantão. No sábado, um horário mais reduzido, de 2 às 7 da noite. E no domingo da eleição, de 7 da manhã até as 5 da tarde, os telefones vão estar disponíveis para tirar essas dúvidas dos eleitores em relação ao local. Então, não lembrou o local de votação, acha que mudou, liga para a central telefônica, eles vão pedir alguns dados para confirmação de cadastro. Acessando essa informação, eles vão passar o local de votação à sessão.
Perfeito. Olha, a gente vai para o intervalo e já a gente volta então com Bruno Andrade, assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que hoje, mais uma vez, exerce aqui o seu importante papel de informação para que a gente tenha aí, no próximo dia 7, no domingo, mais uma eleição limpa, clara, decente, né, e com todos os princípios que a democracia exige. Então a gente volta já com bate-papo aqui com Bruno Andrade. É rapidinho, a gente vai e volta.
Estamos apresentando bate-papo.com. Você está ouvindo bate-papo.com.
É isso, estamos de volta na Rádio MEC Rio de Janeiro em AM 800, a mais antiga do Brasil. Eu disse a mais antiga do Brasil, são 95 anos aqui, trazendo boa informação, música de qualidade e, claro, deixando você pensar por conta própria. E você aqui acompanha o bate-papo.com comigo, Cadu Freitas, com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, da internet também. Por quê? Estamos também na internet em radiomec.ebc.com.br ou através do aplicativo APP Rádios EBC. APP Rádios EBC, você baixa o aplicativo, ele é amigável, ele é tranquilo, então você não tem nenhuma dificuldade. E agora é hora da gente, mais uma vez, compartilhar com vocês que ligaram o rádio agora, ligaram a internet, qual é o assunto de hoje no nosso bate-papo.com aqui na Rádio MEC.
Compartilhando.
Bom, estamos recebendo hoje Bruno Andrade, assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral Rio de Janeiro, para que a gente esclareça para você, ouvinte, internauta, detalhes importantes sobre a eleição do próximo dia 7 de outubro, domingo. E o Bruno está trazendo aqui várias informações. Se você só ligou o rádio agora, não tem problema. Depois você pode acessar a nossa página, radiomec.abc.com.br, e acompanhar todas as dúvidas que nós já tiramos com o Bruno até aqui. Estamos no segundo bloco e agora é uma dúvida interessante, Bruno, que apareceu ontem nas redes sociais, em relação à participação dos candidatos, né? Inclusive, um dos candidatos, o Amoedo, por exemplo, a turma estava reclamando por que o Cabo Daciolo participa dos debates e o outros candidatos, como o Amoedo, não participa. Tecnicamente, você pode ajudar a gente nisso, ô Bruno?
É, vamos lá. O debate, ele tem algumas regras que a legislação eleitoral traz, né? A emissora pode estabelecer alguns critérios de distribuição, de sorteio, que tem que ser acordados com os participantes do debate, mas a legislação eleitoral obriga que na realização do debate seja chamado um determinado quantitativo de candidatos de acordo com a bancada que cada partido ou coligação tenha no Congresso Nacional. Então, se aquele partido não atingiu aquele número mínimo de 5 deputados federais, por exemplo, ela não é obrigada a chamar. Não impede que ela chame. Isso aí, inclusive, em 2016 aconteceu isso na eleição para prefeito, que um dos candidatos não tinha o número mínimo, que na época eram 9, e mesmo assim foi chamado o candidato para participar, porque aí é uma liberdade da instituição privada em fazê-lo. Ou seja, obrigado a chamar são aqueles que as emissoras vêm chamando, e o Amoedo, salvo engano, o Partido Novo não tem esse mínimo de deputados que o obriga a estar presente na disputa eleitoral do debate. Então fica a critério da emissora chamar ou não. O que aconteceu em 2016, que teve decisão do Supremo Tribunal em relação a isso, é que os participantes que são obrigatórios não podem excluir a liberdade da empresa de chamar outras pessoas. Então não poderia se reunir, por exemplo, esses 8 candidatos a presidente que vêm sendo chamados, proibir, por 2/3 em acordo, a chamada do Amoedo, por exemplo, caso alguma emissora quisesse chamá-lo. Só que isso é uma liberdade da emissora. Então ele não poderia ser afastado. Se a emissora quiser, pode ser chamado normalmente. Obrigatório mesmo, ou seja, o debate não pode acontecer se não for convidado esses 8 que vêm comparecendo normalmente nos programas.
Perfeito. Agora está na hora de a gente perguntar também em relação ao próximo. Isso é a pergunta clássica, né, que a gente faz todos os anos. É importante para o eleitor também ficar atento a isso. Sobre a questão do dia. No dia 7 de outubro, no próximo domingo, as sessões abrem a partir das 8 da manhã, né? Isso. E fecham pontualmente às 5 horas da tarde. Correto, Bruno? É. Se nada mudou, vamos lá.
Não é. Em ponto às 5 da tarde vai depender da fila.
Tá bom.
Então, assim,
claro.
Tendo fila, todo mundo que chegou até às
5
da tarde
recebe
uma senha e vai votar. Pode ser que prolongue um pouco mais, dependendo da fila, mas quem chegou às 5 da tarde até às 5 da tarde vai votar normalmente.
Boca de urna. Vamos falar sobre boca de urna, que é sempre um tema que é recorrente, a galera fica desesperada, tem gente que vai atrás na hora, no último minuto do voto, e aí o que que isso representa, o que que pode, o que que não pode? Vamos lá.
Olha, no dia da eleição, você não pode ter nenhum tipo de propaganda eleitoral feita por terceiros. A legislação eleitoral só permite que o próprio eleitor manifeste a sua vontade política, o seu sentimento político, e ela diz a forma. Então, ou seja, não é como eu quiser. Ainda que você tenha a liberdade de manifestação do pensamento, não é absoluta. Então você pode fazer isso de forma silenciosa, individual, mediante broche, disco, bandeira e adesivo. São os 4
camisa itens. Você pode votar, por exemplo, com a camisa do seu candidato?
Então, não pode votar com a camisa do candidato.
Não pode.
Agora, nada impede que você tenha uma camisa e cole o adesivo nessa camisa.
Pode colar 200 adesivos, não tem um limite também de adesivos.
Seria aquele meio metro quadrado que tem para as outras...
tem isso então?
Porque em tese, o adesivo tem uma limitação de meio metro quadrado.
Uhum.
Você, ao aplicá-lo na sua camisa, você vai ter que respeitar essa limitação de meio metro quadrado. Agora, meio metro quadrado é muito grande, porque você vai se enrolar no adesivo, né?
É verdade.
Então, assim, a orientação é que o Tribunal Superior Eleitoral já vem falando sobre isso. O eleitor pode produzir por conta própria uma camisa para fazer durante a campanha. Porque a camisa é proibida ao candidato fazer ou distribuir em nome dele. Agora, o eleitor teria a livre manifestação dele de vontade em fazer essa camisa. Agora, a camisa, ainda que tenha sido feita pelo próprio eleitor, não pode ser utilizada no dia da eleição. Porque a legislação eleitoral diz como você pode fazer no dia da eleição. E não tem a camisa. Então, assim, é uma dúvida recorrente. Então, a orientação é, não pode votar com a camisa de candidato ou pedindo voto a determinado candidato.
E o que que acontece? Quer dizer, autoridade máxima, isso é importante, né? Dentro da sessão eleitoral, é a do presidente, né? Isso, da sessão.
Não.
E dos mesários também tem autoridade. Se alguém, de alguma forma, exagerar nessa conduta, sair gritando nome de candidato, levantar aí questões ideológicas, o que que pode acarretar para essa pessoa junto à sessão eleitoral, Bruno?
É, saído desse limite da liberdade individual do eleitor, qualquer outro tipo de manifestação política no dia da eleição, manifestação político-eleitoral, é claro, ela é vedada por lei e considerada crime no dia da eleição. Então, propaganda que fora do dia da eleição, se tiver irregular, ela vai gerar uma multa ou pode levar a uma cassação do candidato ou do partido político naquele processo eleitoral, no dia da eleição, ela se torna crime. Então, assim, você vai ter um problema com a justiça eleitoral de origem criminal. Então você vai ser apreendido. O crime de boca de urna, ele é um crime de menor potencial ofensivo, mas você vai ter que ir comparecer em juízo, assinar um termo de ajustamento de conduta, por exemplo, fazer uma transação penal para não entrar uma ação penal contra você, fazer uma conversão de pena, por exemplo, para você fazer prestação de serviços. Então, assim, vai gerar uma série de problemas que o cidadão pode evitar mantendo-se na legalidade, ou seja, fazendo aquilo que a lei permite, de forma individual e silenciosa, sem tentar inadvertidamente invadir o espaço de um outro eleitor, tentando cooptá-lo naquele dia da eleição. A gente já teve o período eleitoral todo para fazer isso. O dia da eleição é um dia para ficar com harmonia, com tranquilidade, a pessoa ir votar sem problemas de ser pressionado no caminho para a sessão eleitoral.
Outra pergunta também recorrente, todos os anos a gente faz aqui. Transporte, alimentação, enfim, tudo isso que às vezes o candidato quer ou a pessoa quer fazer de bom grado, né, para que esse eleitor seja mais, vá até a sessão eleitoral de forma mais confortável, de repente com uma van aconchegante, com Wi-Fi, ar-condicionado. Com ar-condicionado, né, com belisquetes e tal. Pode ou não pode acontecer isso, Bruno?
De forma alguma, isso é vedado pela Justiça Eleitoral. Isso também é um crime muito mais grave, por exemplo, do que o de boca de urna. Então, assim, é um tipo de crime que a pessoa fica presa, porque a pena dela pode chegar até 6 anos de
Mas
prisão.
Mas isso é um crime para quem, de alguma forma, está bancando e para quem também está se sujeitando a isso, para quem está nessa van, por exemplo, ela pode... Vamos explicar isso, que é importante.
São crimes distintos, tá, né? Certo. O crime de transporte de eleitores é aquele que está transportando o eleitor, não o que está sendo transportado. Agora, esse benefício, ele de alguma forma chega para o eleitor. E aí a gente tem o crime de corrupção eleitoral, que é o crime do Código Eleitoral, artigo 229, que é receber algum tipo de benefício em troca do voto. Então, assim, são dois crimes distintos, tem penas distintas, inclusive. Então, o crime de transporte de eleitor é o crime aquele feito pelo candidato ou a pessoa em nome dele está transportando de forma gratuita o eleitor, dando algum tipo de benesse, alimentos, por exemplo, ou o transporte em si, no dia da eleição. Isso é um crime do candidato ou daquela pessoa que está fazendo o ilícito em nome dele. O eleitor, ao receber algum tipo de benefício, que não seja, inclusive, pode não ser transporte, pode ser uma cesta básica, como você falou, também comete um crime, o artigo 229 do Código Eleitoral, e pode ser punido de outras formas também no âmbito criminal, independente se ficou comprovado ou não que ele votou realmente naquela pessoa. Então, assim, só o fato de receber a dádiva, ainda que não tenha ido à sessão ou ter votado naquele eleitor, naquele candidato que o ofereceu, ele já está cometendo um ilícito eleitoral. Então, assim, é importante tomar cuidado com esse tipo de procedimento. No dia da eleição, transporte de eleitores, pela atividade normal de transporte público da região, as vans que estejam fazendo serviço de cooperativa, né, de transporte alternativo, tem que cobrar pelo serviço. Então, assim, não pode dar desconto, não pode dar
gratuidade. Isenção,
gratuidade de forma alguma. Não pode fazer propaganda eleitoral, porque no dia é crime. E fora do dia das eleições também não pode fazer, porque é uma concessão de serviço público. Então, já não poderia fazer. Então, assim, tem uma série de restrições em relação ao transporte. A alimentação, então, nem se fala, né? O transporte, tirando esses do serviço regular de transporte, só a Justiça Eleitoral poderia dar em áreas rurais. Então, assim, nas áreas rurais, isso tem um trabalho prévio, a gente faz um roteiro, os partidos são chamados, eles falam, não, esse roteiro aqui está pior, esse aqui está melhor, eles propõem soluções, e aí a Justiça Eleitoral, mediante requisição de veículos de outros órgãos públicos, é que faz esse transporte de eleitores em situações pontuais na zona rural. Então, fora da zona rural, só o transporte normal de passageiros ou a própria população com seus próprios meios. Então, eu tenho um carro, posso ir votar com o meu veículo, posso levar a minha família. Não posso ficar passando pela rua oferecendo carona para as pessoas para irem de graça desde que elas votem no meu candidato, por exemplo. Esse tipo de procedimento é indevido.
E acontece muito? A justiça eleitoral pega muito os tribunais?
Olha, acontece algumas vezes, infelizmente, né? Eu tenho uma experiência própria minha. Em 2012, a gente foi no segundo turno em São Gonçalo e a gente pegou uma van que estava fazendo esse tipo de transporte irregular. Era por volta de 10h30 da manhã. Todo mundo foi levado para a delegacia, foi feito o boletim de ocorrência e o processo tramitou normalmente. Infelizmente, acontece mais do que a gente gostaria.
É verdade. Agora, Bruno Andrade, que é o nosso convidado de hoje aqui do Batepapo.com, falando sobre essa importante tarefa que nós teremos agora no dia 7 de outubro, que é exercer o direito à nossa cidadania e votar com consciência, com transparência e com ética, principalmente, para que a gente tenha uma eleição realmente legitimada. A outra questão também, Bruno, é a véspera da eleição, né? Todo mundo antigo. A que tal da lei que você não pode mais beber, que é proibido beber ou prender? Como é que tá isso aí, Bruno? Conta pra gente.
Assim, são duas...
São duas coisas
são
diferentes.
Duas coisas
sim, sim.
Não prender... o Código Eleitoral prevê o que a doutrina às vezes chama de salvo conduto, né? Ela tem, para o eleitor tem um prazo, normalmente são 5 dias antes da eleição, para o candidato é outro, são 15 dias antes da eleição.
Já está valendo, para os candidatos já está valendo. Ninguém pode ser preso em...
Ninguém pode ser preso salvo, em flagrante delito,
isso.
Ou por decisão transitada em julgado de condenação penal. Então, só nesses dois casos poderiam ser presos. Então, não tem prisão provisória. Nesse caso, o candidato tem esse benefício, o eleitor é um pouco mais próximo, são 5 dias antes, e você tem até 2 dias depois da eleição esse benefício. Paralelo a isso, tem o que as pessoas chamam de lei seca, que não é uma atribuição da Justiça Eleitoral em baixar. Isso é uma atribuição da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eles que analisam a conveniência e a oportunidade de baixar essa lei ou não. No nosso Estado, desde 1994, isso não vem sendo feito. Sim, pontualmente, um município ou outro tem algumas regras mais restritivas em relação a ter maior incidência de volume de alcoolismo, por exemplo. Mas, não, em regra, você não tem, de forma generalizada, essa aplicação de lei seca no nosso Estado aqui, não.
Bom, pelo menos isso a galera que gosta de tomar uma cerveja, né? Fazer um churrasco na véspera e tal. Ou faz algum aniversário. Tem gente que faz aniversário na véspera. Pode ficar tranquilo, pode tomar sua cervejinha. Pelo menos não tem nenhuma restrição dada conta esse ano de 2018. Agora, Bruno, vamos falar para tentar ver o que você pode. A gente já está aí na reta final do programa, como passa rápido. Tem detalhes que você acha fundamental que a gente possa passar aqui para o eleitor, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, que está aí dentro do processo, que é importante a gente informar para todo mundo?
Olha, um detalhe fundamental é que esse ano são 6 candidatos. Então, assim, a gente está votando para 5 cargos, mas são 6 candidatos, porque o senador, você vota 2 vezes. Então, assim, a gente orienta, são muitos números para você se lembrar no dia da votação. Então, a gente orienta fortemente que a pessoa faça uma colinha na véspera da eleição, já finalize a sua escolha e anote os números dos seus candidatos.
Você, por conta própria, com a sua decisão. A colinha que é entregue... Essa colocação é ótima. A colinha que é entregue na passagem de alguém para chegar até a sessão eleitoral ou de forma mais incisiva com grupos, né, de correligionários, de pessoas que estão apoiando algum candidato, isso pode? Como é que funciona isso também?
Olha, não pode...
O famoso santinho, né?
Isso, você não pode
entregar... O famoso santinho com vários santos.
Você não pode entregar santinho no dia da eleição. Então, assim, essa colinha também está irregular. Ela é o crime de boca de urna que a gente falou mais cedo.
Uhum.
Então, assim, você tem que levar sua colinha e não precisa ser aquelas padronizadas. A Justiça Eleitoral até oferece algumas com espaços em brancos, mas você pode escrever em qualquer papelzinho os números dos seus candidatos. Lembrando que você não pode votar no mesmo candidato de senador 2 vezes. Então, assim, você são 2 votos para senador, mas você tem que votar em 2 candidatos diferentes.
A urna vai te apresentar a primeira opção, é isso? Como é que vai funcionar?
Não, a primeira é deputado federal.
Não, desculpa. Tá bom, vamos lá. Isso, como vamos é que lá. Vai ser a ordem? Isso é interessante. Vamos lá, Bruno. A ordem de votação.
A ordem de votação é deputado federal.
Deputado federal.
4 dígitos.
4 dígitos.
Depois vem deputado estadual, 5 dígitos.
Deputado estadual, 5 dígitos.
Depois vem a primeira vaga de senador, 3 dígitos.
Ok.
Depois a segunda vaga de senador, também 3 dígitos. Depois, governador, 2 dígitos. E, por fim, presidente, 2 dígitos.
Certo.
Lembrando, a primeira vaga de senador, você votou 999. Se você tentar votar na segunda vaga de senador 999 também, no exemplo que a gente está dando, a urna vai informar, voto já dado para o mesmo candidato, se confirmar, o seu voto será nulo.
Perfeito.
Então, assim, você tem que votar para dois senadores distintos. Se você votar só para um, tentar votar duas vezes no mesmo senador, a urna só vai contabilizar um voto para você.
Agora, outro detalhe também, Bruno, na urna lá, a gente, como é que é o processo? Lembrando, né, as pessoas, porque em 2 anos a gente esquece muita coisa, né? Em 3 meses a gente já esquece em quem a gente votou, imagina em 2 anos o que a gente não esquece. Bom, a maioria das pessoas, tá, Tony Godoy? Eu sei que você, isso é estado estatístico, né? Aliás, o Tony perguntou, só para refazer novamente a pergunta, o Tony perguntou sobre a questão do botão, se pode ir com botão na camisa. Pode, né?
Pode. É o disco, não tem problema nenhum.
Tá. Só não pode sair gritando lá, tá certo, Tony Godoy?
Silencioso.
Silêncio, voto silencioso. Agora, a questão da colocação na urna, quer dizer, você vai lá, você chega na urna e aperta lá, você vai receber... Aliás, vou tentar reformular aqui tudo, porque são tantas dúvidas. Uma coisa importante, chegou com o celular na sessão, e aí você quer fazer aquele famoso selfie, uhum, quer fazer o seu registro de voto. Celular é proibido ou é permitido ser encaminhado até a urna?
Você não pode chegar na cabina de votação, na urna, portando esse documento, celular ou qualquer outro mecanismo
máquina fotográfica.
Isso é uma forma de proteger o eleitor, para que ele não seja forçado a
provar
que votou em determinado candidato A ou B. Então, isso não é uma liberalidade da justiça eleitoral para a rapidez da votação, não é isso. A questão é, a lei eleitoral proíbe que chegue na sessão eleitoral portando esse tipo de equipamento, que você possa quebrar o sigilo do voto. Então a orientação é, ou deixa na sessão eleitoral com o mesário, ou desliga e põe na bolsa. Não é para você ficar... A gente sabe que vai ter situações assim, a Polícia Federal já está investigando nas últimas eleições, por exemplo, essa tirada de selfie que as pessoas postam na rede social.
Agora, outro detalhe importante, na faceta, né, na execução mesmo do voto, Bruno. A gente vai chegar lá, são quantas teclas? São quantas teclas para apertar? Confirma?
Confirma, branco e corrige. São as 3 teclas que tem, além das alfanuméricas, é claro, né, de 1 a 9, de 0 a 9. Você tem que digitar, a pessoa não tem uma tecla nula. Muitas vezes pergunta, eu quero votar nulo e não tem a tecla. O objetivo do voto nulo, na verdade, é aquele voto que você não conseguiu verificar para qual o candidato foi. Então, assim, é um erro. Então, a manifestação do eleitor, se não quiser votar em ninguém, a manifestação hoje é o voto branco. Finalisticamente, eles têm a mesma destinação, que é o não aproveitamento. Mas o voto nulo, em regra, é por erro no preenchimento da tecla da urna eletrônica. Então, você votou num número inexistente e confirmar, o seu voto vai ser nulo.
Perfeito. Olha só, está aqui de novo a nossa querida Maria Luísa do Caxambi, mandou um WhatsApp aqui para a nossa produção. Bom dia, Cadu, equipe e ouvinte. Boa semana e uma excelente votação para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Parabéns, Cadu e Bruno, por esclarecimentos primordiais. E penso que realmente a lisura desse processo é inquestionável. Que bom. Precisamos acreditar mais nas instituições que trabalham com afinco e seriedade. Minha pergunta, já ouvi pessoas dizendo que podem votar com a carteira de identidade. Isso é verdade? Obrigada. Aqui quem fala é a Maria Luísa do Caxambi, Rio de Janeiro. Bruno?
Isso é verdade. Na verdade, o que a gente fala é que o título de eleitor, ele não serve para votar, ele serve para ajudar o eleitor a saber o local de votação e a sessão eleitoral. O documento obrigatório para votar é um documento oficial com foto, original e válido. Então, é a carteira de identidade, a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, carteira de órgãos profissionais, como CREA, OAB. Esses documentos podem ser apresentados na sessão eleitoral, devem ser apresentados para a habilitação da urna. Ah, mas a legislação eleitoral fala que com a biometria não precisa. A ideia é que a orientação vá sempre com o documento oficial, porque se a sua biometria não for validada por algum problema, por exemplo, você está com uma cicatriz no dedo, por exemplo, e aí a urna não conseguiu ler a sua digital, você vai ser necessariamente exigida a comprovação de identidade. E aí, se você não tiver com o documento em mãos, vai ter que voltar em casa, ter todo o transtorno de retornar à sessão eleitoral para fazer a votação de forma identificada.
Bruno, para a gente fechar, qualquer situação recorrente à ilegalidade, algum ato de exagero dos candidatos e tal, o TRE vai estar com a sua equipe de fiscalização nas ruas, né? Já está, aliás, acompanhando, inclusive, os comitês e tudo mais, eu tenho acompanhado isso, eles estão identificados com coletes e tudo mais, e no dia da eleição, se tiver alguma irregularidade ou algum exagero, o eleitor, o cidadão, pode fazer alguma denúncia, tem algum contato, algum telefone direto para que vocês tomem as providências, Bruno?
De segunda a sexta-feira, além do telefone que a gente já passou aqui, é o mesmo, 34369000, o eleitor pode fazer denúncia de propaganda irregular e também saber o seu local de votação. No sábado e no domingo da eleição, por questão de segurança para a transmissão dos votos, a gente fica sem internet no tribunal para bloqueio de eventuais ataques. Então, no sábado e domingo, aí é só pelo telefone, 34369000. Então, você pode fazer a sua denúncia nesses dias. A gente vai também estar com equipes nas ruas, não só da fiscalização, porque como no dia da eleição tudo que não seja aquela manifestação do eleitor individual é crime, então todas as zonas eleitorais, não só de fiscalização de propaganda, estão hábeis a, com auxílio da força policial, evitar qualquer tipo de ação ilícita no dia da eleição.
Para matar a curiosidade, não sei se essa resposta você vai conseguir dar precisamente, mas tudo bem. Vamos lá, para tentar pelo menos uma ordem de grandeza. Para os ansiosos, eleitores ansiosos dos seus candidatos, né, principalmente nas cidades, nos estados, como Rio de Janeiro, a que horas, mais ou menos, a gente já teria aí a ideia de fechamento do pleito?
A gente não tem como afirmar certo isso, porque sempre tem algum problema ou outro. E como essa eleição em geral, a gente ainda tem o agravante de que, para a eleição presidencial, por exemplo, os votos só podem ser começada a sua divulgação quando o último estado acabar de votar.
E nós temos aí casos de que é o Acre, né?
A gente tem 3 ou 4 horas de fuso horário. Esse ano vai ser menos, porque o horário de verão mudou.
Foi postergado, isso, né?
Então a gente, por exemplo, ainda que o Rio de Janeiro já tenha coletado dados de campanha de presidente, isso fica no TSE e só ele divulga quando o Acre acaba de votar.
Então é segurar a ansiedade, né? Segurar a ansiedade e acompanhando, é isso aí. Bruno Andrade, muito obrigado mais uma vez, mande nosso abraço e bom trabalho para vocês no próximo domingo, muita paz, certeza de que a gente vai estar cumprindo nosso papel de cidadão e vocês também, né, no cumprimento das tarefas de vocês de fiscalizar e tomar conta da nossa cidadania. Muito obrigado, viu, Bruno?
Obrigado, Cadu. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, é só chamar.
Valeu. A gente fecha aqui o bate-papo.com. Fui, Cadu Freitas. Tchau, tchau.